6h30 contamos com Alberto Gonçalves no Ideias Feitas. Boa tarde, Alberto Gonçalves, bem-vindo.
Olá, boa tarde. Obrigado.
E hoje, o Alberto Gonçalves quer falar sobre a polémica do momento, o fornecimento de dados de ativistas russos a viver em Portugal, o fornecimento desses dados pela Câmara Municipal de Lisboa, à Embaixada e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Boa tarde, Alberto Gonçalves.
Olá, boa tarde. Sim, o caso é esse e já está perfeitamente resumido, Miguel. Agora, é interessante apreciar em função disso duas outras coisas. Uma delas é aquilo que se chama o spin, ou seja, as pessoas que o PS lança a fazer a defesa, no caso deste doutor Medina, que como o caso não tem defesa absolutamente nenhuma, não há hipótese nenhuma de que o senhor possa passar impune a isto, quer dizer, se passar é gravíssimo, mas quer dizer, o caso existe, é factual, e as desculpas que se arranjam são absolutamente, não são anedóticas, porque isto tem gravidade, estas pessoas que foram denunciadas correm riscos, têm família, provavelmente na Rússia, o regime russo não é um regime exatamente meigo, muito menos democrático, que trate os opositores com particular cuidado. Portanto, isto é grave, senão teria graça ver pessoas, e algumas delas de relevo, até algumas do governo, como o ministro Augusto Santos Silva, por exemplo, dizer que... Já não sei quem disse o quê, mas salvo erro, acho que foi o Augusto Santos Silva que disse que isto não foi... Que já pediram à Embaixada Russa de Moscou, em Lisboa, não é? Para apagar os e-mails, portanto, isto já está resolvido. Houve quem dissesse que a Embaixada da Rússia em Lisboa, que não representa Moscovo, que é uma coisa absolutamente extraordinária de se dizer. Já houve quem dissesse que isto, que é uma prática... O próprio Dr. Medina disse que no tempo dele, de ativista, que fornecia os seus dados, o que até era vantajoso para depois se poder encontrar com as autoridades, no caso do Ministério da Educação, que ele parece que promoveu assim, umas pândegas contra o Ministério na altura e achava naturalíssimo que se desse nomes e moradas... que não se davam naturalmente, a quem de direito para depois poderem reunir e apresentar as pessoas, portanto, e estes ativistas até lhe deveriam estar agradecidos, estes ativistas russos, porque assim o Sr. Putin já tem os nomes e as moradas deles e pode, e talvez o telefone, pode ligar-lhes e convidá-los para um lanche ou coisa assim. Portanto, portanto, o chamado spin, neste caso, é absolutamente... É grotesco porque não havia hipótese de haver legitimação desta história de uma forma airosa, ou minimamente plausível. Portanto, as pessoas que ainda assim dão a cara para defender o Sr. Medina, sabe-se lá por ordem de quem, não é? Ou por iniciativa própria, o que ainda tem mais graça, fazem-no sem qualquer ligação, não, sem qualquer vínculo à realidade. Dizem assim umas coisas absolutamente delirantes. E o Sr. Medina também, como não tem defesa possível, também as diz, não é? Agora, o que está aqui em causa é isto aconteceu, falta saber se a culpa é diretamente do Sr. Medina ou de pessoas muito próximas do Sr. Medina, do poder do PS na Câmara de Lisboa, e é uma responsabilidade que me parece ser criminal, isto não é um assunto, não é um assunto para tratar com leveza, ou saber se isto foi um funcionário menor que fez isto, e aí é uma responsabilidade política do Sr. Medina. Em qualquer dos casos, é óbvio que não resta outra coisa ao Sr. Medina senão admissão. Agora, admissão implica sentido de responsabilidade, implica noção de vergonha, implica uma série de coisas que o homem aparentemente não tem. Portanto, vai ser difícil que ele seja corrido, porque também já vimos que ele não pertence ao governo, mas é uma figura de algum destaque no PS e com, ao que parece, com ambições dentro do PS, o que este tinha até este momento. Já vimos que é muito difícil, se não impossível, apesar de qualquer atrocidade que um governante ou uma figura de destaque deste atual poder socialista, apesar das atrocidades que cometam, ninguém é demitido, ninguém se demite de maneira nenhuma. Portanto, divulgar dados confidenciais de pessoas e pôr a vida dessas pessoas em perigo, também não parece que, apesar de ser uma coisa, eu não digo nunca vista, porque o Partido Comunista também enviou, aqui em Portugal, e em Lisboa também, o Partido de Lisboa, pelo menos, enviou dados para o KGB, os dados, uma parte dos arquivos da PIDE, ao que parece. Portanto, já não é uma coisa nunca vista. Nesse sentido, o doutor Medina não é pioneiro. Agora, naquilo que na altura vivíamos o PREC, uma altura conturbada, e o PCP é o PCP, esperava-se, havia se calhar ingênuos que esperavam que num contexto assim, formalmente mais democrático e num presidente de Câmara eleito pelo Partido Socialista e tal, que as coisas não se passassem da mesma maneira. Pelos vistos passam-se, não digo que seja por questões puramente ideológicas, embora também, ao que parece, também já foram revelados dados às embaixadas da Venezuela, às embaixadas da China, à embaixada de Israel. Tirando o caso de Israel, que não acredito que ande a eliminar opositores, pelo menos uns tipos que se reúnem em frente à embaixada de Israel, é tão frequente esse tipo de manifestações, não parece que o Estado de Israel tenha o mesmo tipo de comportamentos. De qualquer maneira, não se divulgam ninguém, em lado nenhum, em democracia nenhuma, divulga dados de ninguém, ou estes dados confidenciais. E isto, ainda para agravar a questão, parece que é uma coisa antiga, ou parece que é uma coisa que vem pelo menos desde 2011. Até 2011, garante o governo civil, ou então governador civil, que seria absolutamente impensável uma coisa destas. A partir de 2011 parece que é prática relativamente comum, ou seja, numa altura em que na Câmara de Lisboa ainda era presidida pelo Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro. Convinha esclarecer estas coisas todas e convinha ter a noção de que se calhar não se esclarece tanto assim, porque isto foi uma notícia revelada mais ou menos, esta história do Medina, revelada mais ou menos ao mesmo tempo pelo Expresso e pelo Observador. Mas a verdade é que sabemos, e sabemos através de uma destas ativistas russas, que por acaso duas das pessoas em causa até têm também nacionalidade portuguesa, o que torna isto tudo muito mais grave, não é? Sabemos que havia jornalistas que desde janeiro já sabiam desta história e que nunca a divulgaram. Isto, tudo isto é tão mau, tão mau, tão mau. Quer dizer, o doutor Medina, se ele continua em funções depois disto, e eu não me interessa a questão das autárquicas lisboetas, não me interessa mesmo, não me interessa quem é o Presidente da Câmara de Lisboa de todo. Agora, quando um Presidente de uma autarquia continua em funções depois disto, ainda por cima da capital, quer dizer, é uma autarquia como as outras, mas não é bem uma autarquia como as outras, se continua em funções depois disto, não há mais nada que estes senhores deste poder socialista possam fazer que os torne sujeitos a ser chamados à responsabilidade. Nada, nada, nada. A partir de agora podem fazer absolutamente tudo. Este caso é um bocadinho o limite de vários limites que já tinham sido ultrapassados. Isto é mesmo a última barreira. Se o Dr. Medina continua depois disto, pronto, o PS tem carta branca ou verde ou rosa para fazer o que quiser daqui para a frente. Vamos ver também se para trás isto que se passou também não compromete o Dr. Costa e tal. O meu receio é que mesmo que comprometa, ninguém saia comprometido disto e as coisas continuem na mesma. Esse é o meu receio. Agora, isto, o que já aconteceu, aconteceu e é grave demais para... É um pretexto para que Lisboa esteja a ser falada por toda a parte, de repente. Por uma vez, o país, e Portugal, naturalmente, isto é muito bom para o investimento e para o turismo, termos um país que colabora com embaixadas de regimes ditatoriais para divulgar nomes de ativistas. É ótimo para a nossa imagem, mas é isto que aconteceu. O que vai acontecer daqui para a frente, francamente, não sei. Num país, em qualquer lugar minimamente civilizado, só restaria uma hipótese, um inquérito rigoroso a tudo, mas um inquérito a sério, não é? Não é, não é nomear em uma comissão à pressa, um inquérito a sério a tudo que aconteceu nestes últimos 10 anos e as responsabilidades do Dr. Medina, que estão absolutamente criminais ou políticas, estão absolutamente claras e agirem em decorrência disso. Tudo o que ficar aquém disso mostra que Portugal, e repito isto infelizmente, e repito isto, custa-me mesmo dizer isto, que Portugal já não é nada que se pareça com uma democracia, é uma outra coisa.
Ideias feitas, o espaço de comentário de Alberto Gonçalves na tarde em direto da Rádio Observadores.
Rádio Observadores. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.